Audiobook grátis apresenta. Na tarde seguinte, quando meu marido voltou, perguntei por Emilio. Não o procurei, respondeu-me ele. Tomei o conselho: se não vier hoje, sim. Passou-se, pois, um dia sem ter notícias dele. No dia seguinte, não tendo aparecido, meu marido foi lá. Serei franca contigo, eu mesma lembrei isso a meu marido. Esperei ansiosa resposta. Meu marido voltou pela tarde. Tinha um certo ar triste. Perguntei o que havia. Não sei. Fui encontrar o rapaz de cama. Disse-me que era uma ligeira constipação, mas eu creio que não é isso só, que será então? Perguntei eu, fitando um olhar em meu marido. Alguma coisa mais? O rapaz falou-me em embarcar para o norte. Está triste, distraído, preocupado. Ao mesmo tempo que manifesta a esperança de ver os pais, revela receios de não tornar a vê-os. Tem ideias de morrer na viagem. Não sei que lhe aconteceu, mas foi alguma coisa. Talvez alguma perda de dinheiro. Esta resposta transtornou o meu espírito. Posso afirmar-te que esta resposta entrou por muito nos acontecimentos posteriores. Depois de algum silêncio perguntei, mas que pretende fazer? Abrir-me com ele. Perguntar o que é, e acudir-lhe se for possível. Em qualquer caso não o deixarei partir. Que achas? Acho que sim. Tudo o que ia acontecendo contribuía poderosamente para tornar a ideia de Emilio cada vez mais presente à minha memória, e, é com dor que o confesso, não pensava já nele sem pulsações do coração. Na noite do dia seguinte estávamos reunidas algumas pessoas. Eu não dava grande vida à reunião. Estava triste e desconsolada. Estava com raiva de mim própria. Fazia-me algoz de Emilio e doía-me a ideia de que ele padecesse ainda mais por mim. Mas, seriam 9 horas, quando meu marido apareceu trazendo Emilio pelo braço. Houve um movimento geral de surpresa. Realmente, porque Emilio não aparecia alguns dias já, todos começavam a perguntar por ele depois, porque o pobre moço vinha pálido de cera. Não te direi o que se passou nessa noite. Emilio parecia sofrer, não estava alegre como dantes, ao contrário, era naquela noite de uma taciturnidade, de uma tristeza que incomodava a todos, mas que me mortificava atrozmente, a mim que me fazia a causa das suas dores. Pude falar-lhe em uma ocasião, a alguma distância das outras pessoas. Desculpe-me, disse-lhe eu, se alguma palavra dura lhe disse. Compreende a minha posição. Ouvindo bruscamente o que me disse, não pude pensar no que dizia. Sei que sofreu, peço-lhe que não sofra mais e esqueça. Obrigado, murmurou ele. Meu marido falou-me de projetos seus, de voltar à minha província, é verdade. Mais doente, esta doença há de passar. E dizendo isto lançou-me um olhar tão sinistro que eu tive medo. Passar? Passar como? De algum modo. Não diga isso, que me resta mais na terra? E voltou os olhos para enxugar uma lágrima. Que é isso? Disse eu. Está chorando? As últimas lágrimas. Oh! Se soubesse como me faz sofrer. Não chore, eu ele h o peço. Peço-lhe mais, peço-lhe que viva. Oh, ordeno-lhe. Ordena-me. E se eu não obedecer? Se eu não puder? Acredita que se possa viver com um espinho no coração? Isto que te escrevo é feio. A maneira por que ele falava é que era apaixonada, dolorosa, comovente. Eu ouvia sem saber de mim. Aproximavam-se algumas pessoas. Quis por ter uma conversa e disse-lhe, ama-me. Disse eu. Só o amor pode ordenar? Pois é o amor que lhe ordena que viva. Emilio fez um gesto de alegria. Levantei-me para ir falar às pessoas que se aproximavam. Obrigado, murmurou-me ele aos ouvidos. Quando, no fim do serão, Emilio se despede de mim, dizendo-me, com um olhar em que a gratidão e o amor irradiavam juntos, até amanhã, não sei que sentimento de confusão e de amor, de remorso e de ternura se apoderou de mim. Bem, Emilio está mais alegre, dizia-me meu marido. Eu olhei para ele sem saber o que responder. Depois retirei-me precipitadamente. Parecia-me que via nele a imagem da minha consciência. No dia seguinte recebi de Emilio esta carta, Eugenia. Obrigado. Torno-me à vida, e à senhora o devo. Obrigado. Fez de um cadáver um homem, faça agora de um homem um Deus. Animo. Animo. Li esta carta, reli, é? Dir-te-o-ei, Carlota? Beijei-a. Beijei-a repetidas vezes com alma, com paixão, com delírio. Eu amava. Eu amava. Então houve em mim a mesma luta, mas estava mudada a situação dos meus sentimentos. Antes era o coração que fugia à razão, agora a razão fugia ao coração. Era um crime, eu bem o via, bem o sentia, mas não sei qual era a minha fatalidade, qual era a minha natureza. Eu achava nas delícias do crime desculpa ao meu erro, e procurava com isso legitimar a minha paixão. Quando meu marido se achava perto de mim, eu me sentia melhor e mais corajosa. Paro aqui desta vez. Sinto uma opressão no peito. É a recordação de todos estes acontecimentos. Até domingo.